Olá, seja bem-vindo ao podcast Atividade Física e Saúde, o podcast que visa aproximar a ciência, atividade física e população. Eu sou a professora Edna Camargo, sou professora de Educação Física com doutorado na área. Tenho uma página no Instagram, @CamargoEdna, e agora também estou no Clubhouse. Então, se você está por lá, me procura no @CamargoEdna para a gente conversar. Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre fatores de risco para a saúde do seu coração. Doenças cardiovasculares, incluindo infartos e acidentes vasculares encefálicos, que popularmente são conhecidos como derrames, eles matam em todo o mundo mais de 17 milhões de pessoas, um terço da mortalidade total. No Brasil, a cada minuto morre uma pessoa vítima de doença cardiovascular, totalizando cerca de 350 mil pessoas ao ano, sendo 55% homem e 45% mulheres, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em geral, as doenças cardiovasculares evoluem de maneira silenciosa durante anos, sem que o paciente perceba, e infelizmente, quando os sintomas aparecem, já é muito mais difícil corrigir o problema. Às vezes, os danos podem ser contidos com um tratamento medicamentoso. Em outros casos, é necessária uma intervenção por procedimentos cirúrgicos. As doenças cardíacas são frequentemente desencadeadas por fatores de riscos que podem ser evitados. E hoje, eu vou falar para vocês sobre esses fatores de riscos. Então, vamos lá. Dislipidemia, número 1. Colesterol e triglicérides altos. O colesterol elevado pode ser considerado o principal fator de risco modificável das doenças cardiovasculares. O controle, principalmente através do nível do colesterol LDL, traz grande benefício na redução de eventos mais graves, como infarto e morte por doença coronariana. Qual é o diagnóstico? São os níveis desejáveis de colesterol. Então, estar acima desses níveis, que são colesterol total menor que 180 miligramas por decilitro, colesterol LDL menor que 100 e triglicérides menor que 100, se você estiver acima desses níveis, você pode estar com dislipidemia. Quem que vai dizer se você está ou não? Quem vai te dar esse diagnóstico? O médico. E como que eu faço para saber se tem essa doença? É o exame de sangue. Então, o teste que avalia se você tem dislipidemia é o exame de sangue. Então, por isso a importância de você fazer o exame de sangue pelo menos uma vez ao ano. E ter noção de quais são os seus valores de colesterol, LDL, triglicerídeos e demais. Bom, e o tratamento? Após o tratamento, após o diagnóstico, o tratamento para controle da dislipidemia inclui mudanças nos hábitos de vida. Então, abandonar o sedentarismo, iniciar dieta balanceada, controlar o estresse. No entanto, baixar os níveis de colesterol é o foco do tratamento, feito através da prescrição de estatinas. As estatinas visam baixar o teor de gordura no sangue, além de ajudar na melhora da elasticidade das artérias e diminuir processos inflamatórios. No mercado estão disponíveis várias classes: simvastatina, atorvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina, entre outras que agora eu não consigo relembrar todas. Mas no mercado existe uma grande classe de medicamentos para a dislipidemia. E a atividade física? A atividade física tem um papel muito importante no controle desses níveis de gordura. Então, a prática de atividade física diária é altamente recomendada. E existem vários estudos na literatura que recomendam fortemente o trabalho aeróbico. Mais outros trabalhos, como exercícios resistidos e demais atividades físicas também são recomendadas. Então, Escolha uma atividade física que você goste, uma atividade física prazerosa e inclua ela como parte do tratamento. Número 2. Diabetes. A Organização Mundial da Saúde classifica o diabetes como a terceira principal causa de morte em todo o mundo. A doença também está relacionada à maior incidência de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte. A elevação da glicemia provoca estresse oxidativo nas células, levando à formação de radicais livres, o que pode facilitar o surgimento das placas de gordura no interior das paredes das artérias. A doença ainda favorece um processo inflamatório mais acentuado na placa de ateroma, aumentando o risco de rompimento. Assim, há uma maior chance de sofrer infarto e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Além disso, com as placas de ateroma, as paredes dos vasos sanguíneos ficam cada vez mais espessas, diminuindo o espaço interno para o sangue fluir. A má circulação torna os pés um ponto frágil aos portadores de diabetes. Somando aos danos nos nervos, os pés costumam formigar, perder a sensibilidade e sofrer com a má cicatrização de feridas. Resultado, 90% dos casos de amputação sem ocorrência de traumas são de diabéticos. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir da glicemia de jejum. Então, de novo, exame de sangue. Olha a importância de você fazer o exame de sangue pelo menos uma vez ao ano. Níveis acima de 126 confirmam o diagnóstico. Níveis acima de 100 precisam ser investigados sempre. Em alguns casos, é realizado o teste de tolerância oral à glicose. Se forem diagnosticadas alterações, é indicado um acompanhamento médico mais específico, capaz de avaliar a presença de outros fatores de risco associados. Qual que é o tratamento? O tratamento é a modificação do estilo de vida através de uma alimentação mais saudável, com redução dos níveis de açúcar na dieta, redução da ingestão de sal, de gorduras saturadas, além do controle de peso. Então, isso tudo é essencial para o tratamento da diabetes. E o exercício físico. Então, após a liberação médica, também deve ser incorporada a rotina prática da atividade física. O ideal é ter uma atividade física completa, com trabalho aeróbico, musculação, né, exercícios resistidos, alongamento, porque todos esses tipos de atividade física, o aeróbico, o resistido e o alongamento, vão trazer benefícios para o diabético. Ainda, associar isso à mudança alimentar. Em casos de pessoas que fumam, é absolutamente essencial deixar de fumar. No diabético, a associação com o fumo aumenta em muito o risco de doença cardiovascular. Então, o tratamento é realizado com uso de medicamento por via oral ou através de medicamentos injetáveis, como a insulina, por exemplo. É importante lembrar que todo tratamento de uma doença crônica requer muita disciplina por parte do paciente, visando adotar um estilo de vida mais saudável. Três, hipertensão arterial. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para infartos e acidentes vasculares cerebrais, as maiores causas de mortalidade atuais. A doença é caracterizada pelo aumento da tensão das paredes das artérias sobre o conteúdo de sangue em seu interior. A doença tem impacto sobre órgãos vitais do organismo, coração, o cérebro, rins. Também se sabe que o hipertenso tem maior risco de desenvolver diabetes mellitus, que seria uma segunda doença crônica na mesma pessoa. Entre os fatores responsáveis pela mudança na pressão estão gordura abdominal, o excesso de bebida alcoólica, consumo de sal, além da inatividade física. O estresse também pode fazer o corpo liberar hormônios, substâncias que regulam o funcionamento do organismo, que contraem os vasos. Outras possíveis causas, porém menos frequentes, são o uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, anticoncepcionais, doenças congênitas, alterações da tireoide, glândula suprarrenal e lesões renais. Então, essas últimas causas que eu falei, elas podem também desenvolver hipertensão. São menos frequentes, mas também podem desenvolver. Então, quando o paciente tem hipertensão, é feito todo um diagnóstico para saber qual foi a causa dessa alteração. Qual que é o diagnóstico? Então, considera-se que a pessoa é hipertensa se, medindo a pressão arterial em repouso, obtém-se valores a partir ou acima de 14/9. Acima deles, a pressão é considerada elevada. Abaixo, é normal. Esse valor independe da idade. Tanto faz se a pessoa tem 20 ou 60 anos. Por isso, o jeito é ficar de olho sempre na pressão arterial. Mas daí, se eu medir uma vez, eu já vou ser diagnosticado? Não. É necessário que pelo menos 3 vezes isso aconteça. Se isso acontecer pelo menos 3 vezes, aí você deve procurar um médico para que ele possa fazer um diagnóstico. E isso só é possível medindo a pressão. Então, a alteração da pressão arterial, ela não traz sintomas, então você não sente isso, então é preciso medir. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, raramente a hipertensão está associada a dores de cabeça, tonturas e mal-estar. Em geral, ela não apresenta sintomas e por isso é necessário sempre fazer essa medição. Qual que é o tratamento? A adoção de estilo saudável de vida é fundamental para a prevenção da doença e também no tratamento de hipertensos. As medidas são as mesmas para o controle do diabetes e também incluem adesão à dieta, né? Que prioriza o consumo de frutas, verduras, alimentos integrais, leite desnatado, além do baixo consumo de gorduras saturadas, consumo de alimentos ricos em potássio, controle da ingestão de sal. Então, você também deve procurar um nutricionista para verificar toda essa sua alimentação. O uso do medicamento está indicado no controle da hipertensão, então, no entanto, deve ser prescrito somente após a confirmação do diagnóstico e por indicação médica. E quando que ele é retirado? Somente o médico vai saber o momento certo de retirar ele. Então, nunca tire o medicamento sem o acompanhamento médico. E um outro item para o tratamento é a prática da atividade física. Então, existem muitos estudos já que comprovam que fazer atividade física pode fazer parte do tratamento. Então, ela traz benefícios no tratamento para a hipertensão. Item 4. Obesidade e sedentarismo. A obesidade se tornou uma pandemia global. Atualmente, crianças, adultos, idosos, todos são acometidos por essa doença. Então, o excesso de peso, ele provoca alteração no perfil metabólico, na estrutura e função cardíaca, resultando em uma maior probabilidade de eventos cardiovasculares. O risco é composto pela existência de fatores agravantes comuns ao excesso de peso, como dislipidemia, doenças associadas como resistência à insulina, hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, hipertrofia ventricular esquerda, disfunção do sistema nervoso simpático, apneia do sono. Então, essas são algumas das mudanças fisiológicas e metabólicas associadas à obesidade e que podem contribuir para aumentar o risco de doença cardiovascular. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu só estou obeso, eu não tenho nenhuma doença, mas a obesidade, ela é uma doença. Então, se você não tiver nenhuma das doenças como hipertensão, diabetes, ótimo, mas o fato de estar obeso é uma doença. Qual que é o diagnóstico? A obesidade é determinada pelo índice de massa corporal, que seria aquele cálculo lá que a gente aprendeu na escola, o IMC. Ele é calculado dividindo-se o peso em quilos pelo quadrado, né, da altura em metros. O resultado revela se o peso está dentro da faixa ideal, então abaixo ou acima da classificação desejada, revelando sobrepeso ou obesidade. O seu professor de educação física pode tranquilamente fazer esse cálculo, o seu nutricionista, o seu médico, então ele é muito usado por todos os profissionais da saúde. E você mesmo pode fazer isso na sua casa. Os riscos de doença cardiovascular e diabetes tipo 2 tendem a aumentar se o paciente apresenta valores altos de IMC. Na prática, uma pessoa com média acima de 25, né, do IMC 25, é considerada em sobrepeso, enquanto quem apresenta um resultado maior que 30 é diagnosticada como obesa. Qual que é o tratamento? O tratamento, via de regra, a obesidade é provocada por uma ingestão de energia que supere o gasto do organismo. Então, você precisa gastar mais energia para tentar reduzir esse peso. Dessa forma, o tratamento inclui a adoção de um estilo de vida mais saudável, com menor ingestão de calorias e aumento da atividade física. Essa mudança não só provoca redução de peso e reversão da obesidade, como facilita a manutenção do quadro saudável, diminuindo o risco de doenças do coração. Há também a utilização de medicamentos, que contribuem de forma modesta e temporária no caso da obesidade, feita através de acompanhamento médico. Uma coisa importante a falar é que a prescrição, ela nunca deve ser usada como única forma de tratamento. Então, você deve mudar todos os seus hábitos, a sua alimentação, a prática de atividade física ser inserida e não somente utilizar o medicamento. Em casos mais graves, conhecidos como obesidade mórbida e comorbidades associadas, a cirurgia de redução de estômago para controlar o peso e sair da obesidade é uma das opções. Existem 4 técnicas diferentes de cirurgia bariátrica para obesidade, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que a gastrectomia vertical, a derivação bilio-pancreática, o bypass gástrico e tem a banda gástrica ajustável. Então, a escolha dessa cirurgia dependerá do quadro do paciente, do grau de obesidade, das doenças relacionadas. Mas o importante é não chegar a esse estado de obesidade mórbida, né? Começar um tratamento o mais rápido possível, baseado na alimentação e na prática de atividade física. E o 5º item. O 5º e último item que eu vou falar para vocês, que é um fator de risco também para a saúde do coração, é o tabagismo. Então, não bastasse os males, né, aos pulmões e a estreita relação com o aparecimento de câncer, o tabagismo também é um dos principais fatores que elevam o risco de doença cardiovascular. A fumaça do cigarro agride as paredes internas que recobrem os vasos sanguíneos, chamadas de endotélio. Somente essa reação já seria suficiente para deixar as artérias mais vulneráveis à formação de placas. Então, popularmente conhecidas como acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né? O acúmulo de gordura. As placas acabam por obstruí-los. Então, outra interferência acontece no mecanismo de contração e relaxamento, o que resulta numa maior dificuldade para o sangue circular. Então, fumar ainda acelera o processo conhecido como oxidação do colesterol e favorece a formação da placa de aterosclerose. Então, quando eu falei lá de dislipidemia, eu falei que quem possuísse o diagnóstico, né, de dislipidemia, ele deveria urgentemente parar de fumar. Então, esse é o motivo. A associação com outros fatores como hipertensão e diabetes aumenta o risco progressivamente, sem contar o perigo que é a soma do tabaco com o uso de pílula anticoncepcional também, no caso de mulheres, né? Então, não é exagero dizer que essa combinação pode ser muito grave para mulheres. Então, independente do uso de cigarro, cachimbo, charuto, uma única unidade pode provocar esses malefícios. A fumaça inalada pela boca cai na circulação sanguínea e age diretamente nas artérias, provocando consequências à saúde. Então, fumar é um dos principais fatores que elevam o risco de doença cardiovascular. Entre as principais doenças causadas pelo tabagismo para o coração estão infarto do miocárdio, aneurismas da aorta, miocardiopatia isquêmica e desenvolvimento de arritmias graves. Qual que é o tratamento? Vários métodos podem ser utilizados para abandonar o tabagismo, desde a parada, né, abrupta, até o suporte de produtos à base de nicotina, que são chamadas de terapias de reposição. O ideal é parar com o cigarro completamente. Dependendo do perfil do paciente, grau de dependência, o tratamento pode incluir o uso de de adesivos, né? Esses adesivos de nicotina, chicletes de nicotina e também remédios como varenicline e antidepressivos, como a bupropiona. O tratamento é indicado para um período de 12 semanas. Como em geral muitos ex-fumantes engordam após abandonar esse vício do cigarro, cuidado com a alimentação saudável e a prática de atividade física, ela deve receber mais atenção, porque você pode chegar à obesidade, né? Pode chegar a sobrepeso e obesidade e daí desenvolver outras doenças. Então, ao parar de fumar, você precisa estar muito atento a comportamentos saudáveis. Bom, a Organização Mundial da Saúde, após eu citar todos esses itens, é importante lembrar que a Organização Mundial da Saúde incentiva a adesão de hábitos saudáveis como importante fator na prevenção e combate das doenças associadas ao coração. E também incentiva a prática de atividade física como importante fator na prevenção. Então, tanto a alimentação, uma boa alimentação e a prática de atividade física, elas devem ser incluídas no tratamento dessas doenças que eu mencionei para vocês. Bom, agora que você conhece os fatores de risco, e como prevenir as doenças do coração, mãos à obra. Prevenir é o melhor remédio. Então, se você é profissional da saúde, se você é professor de educação física que me escutou, então passe essas informações à frente. Se você não é da área da saúde, mas é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, tente colocar isso no seu dia a dia, tente colocar esses comportamentos saudáveis na sua vida. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço por divulgarem o podcast Atividade Física e Saúde e desejo um bom domingo para vocês e até a próxima.